programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nosso entrevistado é o pesquisador Tarsis Prado Júnior, que falará sobre a sua dissertação de mestrado, a rádio comunitária como instrumento de promoção de saúde. Tarsis, explica pra gente qual foi o objetivo dessa sua pesquisa.
Aline, o objetivo da pesquisa foi analisar a estrutura das rádios comunitárias para ver se nas rádios comunitárias existe a possibilidade de exercer a promoção de saúde.
Por que as rádios comunitárias poderiam ser um local ou uma ação capaz de promover saúde na comunidade?
Porque a rádio comunitária, ela trabalha com a participação social. O pressuposto de uma ação comunitária é a participação social. E na rádio comunitária, quem produz conteúdo, quem coloca, o que vai passar, o que vai ser transmitido na rádio comunitária, são as pessoas de lá, não são pessoas especializadas que vêm de fora. Tem que ser, devem ser, pessoas da própria comunidade, que conhecem a cultura local, que fazem parte, que vivem ali na comunidade, que sentem na pele os problemas da comunidade, os problemas de saúde, inclusive. E a rádio comunitária, ela tem esse caráter comunitário, por quê? Porque ela precisa atuar naquele lugar onde ela está localizada, fazendo diferença no local. Ela não está lá para ganhar dinheiro, ela está lá para oferecer serviços e promover o bem-estar da comunidade. E aí você inclui saúde.
Como é que você fez esse trabalho para avaliar esse potencial das rádios, a estrutura?
Bom, eu escolhi cerca de 20 rádios comunitárias do estado de São Paulo. A maioria foi aqui da capital e da grande São Paulo também, mas tinha algumas do interior, região de Campinas e extremo oeste do estado. E nessas 20 rádios eu apliquei um questionário onde eu perguntava sobre a estrutura organizacional das rádios, ou seja, o que que ela tem. Também perguntava quais eram os objetivos das rádios, né? O que que elas queriam para o futuro delas, o que que as rádios tinham como maior audiência.
Em termos de estrutura, né, de como que ela estava organizada, quem que participava, quem trabalhava, o que que você encontrou?
Através do questionário, o que pôde se perceber é que a maioria das pessoas que estão ali na linha de frente das rádios comunitárias são do sexo masculino, são homens. Outra coisa que eu pude perceber é que as decisões, elas se concentram na mão de poucos. Decisões sobre o quê? Sobre programação, sobre os rumos administrativos da rádio. Segundo a lei das rádios comunitárias, a 9.612 de 98, e também o caráter comunitário, mostra que tem que ter um conselho, um grupo de pessoas decidindo a programação.
Esse conselho ser formado por quem?
Por pessoas da comunidade, representantes da comunidade. A maioria diz que tem esse conselho, só que em algumas respostas nós vimos que a decisão, na hora de decidir alguma coisa, esse conselho ele não é efetivamente usado. Tem que haver um debate sobre a programação. Não é só música. Outra coisa que eu achei, que eu descobri nessa pesquisa, foi que a maior audiência das rádios é música. Invariavelmente você percebe que o povo pede música, eles dão música. Então não deve ser assim. A rádio comunitária não pode agir com esse viés comercial.
Na sua pesquisa, eu vi que 35% das rádios que você estudou, elas decidiam o que ia ser programa, o que ia pro ar, junto com a comunidade. Você realmente encontrou poucas rádios que faziam isso.
Lógico que o ideal seriam todas. Dentro desse ideal de todas estarem decidindo com a comunidade, porque o caráter da rádio comunitária é esse, eu achei que o número de 35% é pouco.
O que você acha que falta para que a rádio comunitária tenha explicitamente, completamente o seu caráter comunitário?
Embora as rádios tenham muito boa vontade, e elas têm mesmo, deu para perceber, elas têm essa boa vontade, porque elas fazem parceria. Elas têm parceria com ONGs, com associações, com sindicatos. Elas têm esse contato, essa parceria com esses diversos setores daquela comunidade. Só que na hora de aplicar é que isso não aparece. Então, falta para a rádio comunitária ser uma rádio explicitamente comunitária essa participação efetiva de todos os setores da comunidade.
Um outro dado da sua pesquisa é que 45% dessas rádios fazem alguma parceria com escolas e universidades. Falando em questão de saúde, essas parcerias são um caminho?
Com certeza. A escola é um espaço de promoção de saúde. A escola, não só nível médio, como universidade, né? E a rádio pode estar lá dentro da escola. Como isso acontece na prática? Quando você chama representantes da escola para decisões de programação na rádio. Você coloca a escola num papel de formadora de opinião efetiva da comunidade. Com
isso
certeza.
Inclui capacitação também desses comunicadores populares, né?
Sim, exatamente. Por exemplo, você pensa uma universidade como a Saúde Pública, que é a Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Produz tanto conhecimento, tem tantas pesquisas. se uma rádio comunitária estivesse aqui junto, trabalhando, muitos conteúdos de saúde pública que interessam à comunidade, que são necessários à comunidade, estariam lá. E se o rádio comunicador for capacitado para isso, ele vai ter condições de falar sobre um problema de saúde na linguagem da comunidade. Isso que é muito importante.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio, www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP, para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução, Aline Moraes. Apoio técnico, Amadeu dos Santos. Apoio informacional, Alida Delbúcio. Coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo. Música.